vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Ei, começamos! Estamos começando mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos juntos a partir de agora para a gente papear, para a gente conversar. Meu nome é Rose Andrade, eu quero te convidar para acessar o YouTube, quem está no rádio, né? Quem está no rádio, youtube.com/novotempo rádio. Já chega chegando, já dá um oi aqui para gente, porque o YouTube vai entender quando você curte, quando você comenta, que esse conteúdo é importante. E aí ele começa a entregar para as pessoas na primeira... No primeiro ali, quando ela acessa, na primeira página, já começa a entregar esse material. E é isso que a gente quer, levar notícia, informação, saúde para todas as pessoas. Você ajuda a gente? Você que já está aqui no YouTube? Obrigada pela sua audiência, obrigada. Vamos lá, olha o papo de hoje, gente. Os quatro temperamentos e a educação de filhos. Legal, né? Seus filhos são muito diferentes? Olha, deixa eu comentar uma coisa com você. Quem nunca ouviu assim... Tem uma frase que é muito comum nas casas, né? Gente, criei essas duas filhas ou esses dois meninos da mesma forma como pode. Cada um ter se saído diferente, cada um lidar com as coisas diferentes. De formas diferentes, não é? Quando a gente diz, ah, eu trato todos os meus filhos do mesmo jeito. Parece certo, parece justo, não é? Mas será que funciona mesmo quando a gente trata os filhos... As crianças da mesma forma. Agora eu quero colocar uma situação aqui. Vamos colocar lenha na fogueira aqui. A gente vai colocar lenha na fogueira. Eu quero que você imagine, porque talvez você já tenha vivido isso em casa. Ou como mãe, ou como filha. Ou como pai, ou como filho. Então vamos lá, algumas situações. Vamos imaginar. Imagina a situação comum do dia a dia. Você tem filho pequeno. E aí os filhos brincaram ali com os brinquedinhos e agora é hora de guardar os brinquedos. Vamos lá. Um filho faz o quê? Ele já reage imediatamente. Questiona, argumenta, diz que ainda não terminou a brincadeira. Essa intensidade, essa reação, ela vem primeiro e só depois ele vai obedecer. Só depois. Ele quer uma explicação. Você tem um filho assim? Agora, o outro filho, ele obedece na hora. Você mandou, ele faz na hora. Ele começa a guardar, mas ele demonstra um certo incômodo. Porque se sentiu interrompido, estava no meio da brincadeira, uma brincadeira legal, né? Talvez esse filho precise de uma explicação ou esteja ali processando essa tristeza, essa frustração, não é? Mas ele fica em silêncio, ele não questiona nada. Um terceiro filho começa animado, vamos guardar, daqui a pouco ele se distrai no meio do caminho, né? Guarda dois brinquedos, depois já sai contando história, vai pulando no sofá e não terminou de guardar os brinquedos. E aí, a gente ainda tem um quarto filho, é aquele que até vai fazer sem confronto, mas pensa, sem pressa alguma, mas pensa na criatura fazendo, igual tartaruga, assim, sabe? Coloca assim devagarinho o carro, vai lá, pega o carrinho, olha pro carrinho, olha pra cá, olha pra lá, vai caminhando... Aí olha pro céu, olha ali, aí vai e coloca na caixa de brinquedos, aí não lembra mais onde tá, vai para outro lugar, volta devagarinho. Ele vai fazer, mas ele vai levar muito tempo. Você precisa dizer, vamos meu filho, bora, bora, olha a hora. Mesma casa, mesma orientação, mas as respostas, o comportamento completamente diferentes. Se as reações são diferentes... Será que a forma de educar também não deveria considerar essas diferenças? E hoje a gente vai falar sobre os quatro temperamentos e como eles influenciam a educação dos filhos. Me conta, você tenta considerar as diferenças entre seus filhos ou outras crianças no momento de educá-las? Não só pai e mãe, né? Mas às vezes você é tio, tia... Você é um professor, você tenta levar em consideração essa questão do temperamento? Participa comigo, 12981510081. Enquanto você está chegando, deixa eu cumprimentar Raul Souza por aqui. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Rose?
Tudo bem. Certíssimo. Você percebe a diferença assunto, na sua turma aí?
Sim, Rose, é muito diferente. Eu brinco que parece cada um filho de um pai e de uma mãe, né? Que é tudo... A gente acha que vai ficar tudo igual.
Totalmente diferente, é... né? O jeitinho de um pro outro. Ok, ok. Então, olha, Raul, vai ser bom. Você que é pai de filho pequeno, vai ser bom aí ter essa orientação aqui, não é?
Papel e caneta na mão aqui já, Rose.
É, beleza. Isso aí, isso aí. Agora, Raul, o que você tem pra dizer... para alguém que está ouvindo hoje, vai ouvir hoje, sobre o projeto Leis do Emagrecimento pela primeira vez, e aí vai ficar na dúvida se o programa funciona. Ah, esse negócio de emagrecer definitivamente. Ah, Raul! E aí, o que, que você pode falar? O que, que você pode falar para essa pessoa?
Legal. Então, se você está ouvindo pela primeira vez hoje, faz 11 anos que eu ajudo pessoas a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Por que definitiva? Porque no processo, Rosa, primeiro, a gente fica um ano com a pessoa, né?
Uhum.
Então, nesse processo, a pessoa, ela muda a mentalidade. Então, tem muita gente, por exemplo, que já fez muitas dietas e estão lá. Tem gente que já tomou Monjaro e outras canetinhas aí, estão lá. Tem gente que já fez bariátrica e tá lá comigo. Por quê? Porque as canetinhas, Rose, a injeção não é no cérebro, né? Se fosse no cérebro, eu acreditava que funcionava. Mas como não é no cérebro, não muda a mentalidade, muitas pessoas voltam a engordar. Uhum. Mesma coisa acontece com a bariátrica. Se a bariátrica fosse no cérebro, eu acreditava, Rose. Mas não é. É lá no estômago, ou no intestino, né?
Okay.
É, no estômago. Então, não muda a mentalidade. Então, quando a gente faz um processo onde você muda a sua mentalidade, o jeito de você pensar sobre aquilo, o jeito de você viver dia a dia, pouco a pouco, hábito a hábito, não é tudo de uma vez. Quando acontece esse processo, aí sim, isso se torna definitivo.
Okay.
Então, por isso que a maioria das pessoas que estão lá, elas continuam... magras, né? Do jeito que elas chegou no seu peso ideal e aí você continua pro resto da vida. Porque mudou o hábito, mudou a rotina, mudou a cabeça.
É bem interessante. Tem que começar pela mentalidade então, mesmo. Se não mudar a mentalidade, a gente pode até meio que domesticar o comportamento, mas a gente não consegue mantê-lo, não é?
Verdade, Rose. Então, se você, querido ouvinte, que nos ouviu aí, que está nos ouvindo, né? Quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, ter esse acompanhamento, mudar realmente o seu estilo de vida, a sua cabeça, a sua mentalidade, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Nessa sessão, já que é a primeira vez, né, Rose? Quero falar de novo aqui que ela é gratuita. Então, nessa sessão a gente vai conhecer a pessoa, vai entender os obstáculos e aí também nessa sessão ela vai conhecer os nossos planos. E aí ela decide se quer se inscrever ou não. Então não tem nada a perder. Ela não tem nada a perder. É só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Tá aí, leisdoemagrecimento.com.br. Peça mais informações desse projeto maravilhoso do Raul. Agora, Lu, vê se eu tô direitinho aqui, né? Se essa roupa aqui tá boa, o cabelo tá bem, né? Porque eu não tenho roupa pra apresentar essa pessoa que tá aqui hoje, de convidada. Gente, ela é palestrante, ela é autora, ela é mentora e ela é nossa amiga! Ela é nossa amiga! A Kelly Vandeman, ela passa mais uma vez por aqui. Vaideman, ela passa mais uma vez aqui com a gente. Eu tenho que colocar palmas pra ela. Palmas pra ela! Que alegria receber você mais uma vez aqui, Kelly. Eu sempre me atrapalho com o seu sobrenome, já vou te dizendo.
Tá certinho, você falou certinho.
Vai, Deman. Menina, que coisa boa te encontrar de novo aqui no nosso programa.
Tô muito feliz de estar aqui de novamente, né? Hoje, pra mim, aqui é madrugada, né, gente?
É madrugada.
Tô aqui.
Estados Unidos, não é? Você tá nos Estados Unidos?
6 horas da manhã, tá escurinho
uau,
ainda.
Uau.
Eu ia já dar um bom dia, mas é bom dia.
É bom dia,
ainda, né?
Aqui, tem alguns lugares aqui no Brasil que a gente diz assim, se eu não almocei ainda é bom dia.
Então pronto, então bom dia. Pra mim é um bom dia mesmo,
bom
acabei
dia.
De fazer um cafezinho pra acordar. Aqui.
É, tá acordando então agora com o café da manhã, minha amiga. Então, e aqui a gente já tá na hora do almoço, Seja bem-vinda.
Deixa... Muito obrigada, muito feliz de estar aqui novamente, viu?
Alegria é nossa ter você aqui. Deixa seu contato para que a nossa audiência possa te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, enquanto a gente vai tocar a música.
Tá bom, é arroba Kelly Vaideman.
Ok.
K-E-L-L-Y, é meio complicadinho, mas nem tanto. O Vaideman, é, ao invés do V, é W.
Sim.
W-A-I-D-E-M-A-N. Kelly Weidman.
É do jeito que a gente tá falando mesmo, só esse detalhe
exatamente.
Que ela diz. Então é Weidman. Então esse vai, vai, é com W, tá bom? E o D, man, man no final, N, termina com N, tá bom? Então, arroba Kelly, Kelly com dois L's, não é? Kelly Weidman. Enquanto você tá seguindo nossa amiga, a gente vai tocar a música de Laura Siderac, Mariana Farinha, Virtude e Luz. E a gente volta com o nosso bate-papo.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Canção, hein? Laura Siderac, Mariana Farinha, Virtude e Luz, aqui na sua programação, na sua Novo Tempo, para você pedir no Pediu Tocou. Muito bem, a gente vai seguindo por aqui, 11h15, horário de Brasília. Quem tá passando por aqui? Ju! Juliana! Juliana tá dizendo assim, Rose, parece que você descreveu meus filhos brincando com os meus sobrinhos, mas eu confesso que não... Que na correria, eu acabo fazendo e falando o mesmo para todos. Ô Ju, eu acho que é interessante a gente ter essa percepção. Talvez nenhum pai ou mãe ou cuidador percebeu isso. Eu falo com eles da mesma forma, trato da mesma forma. não é? Então, talvez esteja pensando agora. Mais uma participação. Márcia Ferreira, Teresópolis, Terê, Terê, região serrana do Rio. Meu único filho, Felipe, quando criança, juntava os brinquedos com muita preguiça e dizia, me ajuda. Aí eu tinha que ajudar para ele fazer o que eu tinha pedido. Ok, Márcia, obrigada por você compartilhar com a gente a sua experiência. Raul, tem aí com você duas participações?
Sim, a Lídia fala, bom dia amigos, amei o tema, amo quando o tema se trata do comportamento humano, gosto muito de entender mais as pessoas, uhum. Que legal. Aqui, o Cláudio fala, meus amigos, aqui é o Cláudio Caminhoneiro, olha que legal, ei. Saudades de vocês, seguindo sempre com o meu lema, Deus no coração é o novo tempo no caminhão. Com a Rose na locução, é só emoção.
É, fez até poema. Oi, Cláudio, um abraço. Ele estava sumido aqui da programação. Que bom saber que está tudo ok com você. Seja sempre bem-vindo. Vamos lá, minha amiga Kelly, ajuda a gente. Olha, você teve presencialmente. Ai, como foi bom aquele dia, né? Você teve aqui presencialmente.
Foi maravilhoso.
Muito, muito mesmo. E você explicou pra gente um pouquinho sobre os quatro temperamentos clássicos. Vamos fazer aqui um resuminho para o ouvinte que perdeu esse programa, que depois ele vai conferir no youtube.com, youtube.com/NovoTempo Rádio. Faz aí um resuminho. Os quatro temperamentos e como que eles são? Como que você descreve cada um deles?
Tá, vamos lá. Lembrando, né, Rose, que a gente não pode se atentar somente a características, né? Porque quando a gente fala de temperamento, a gente fala muito da vontade íntima. Sim. Mas quando a gente está falando de criança, geralmente criança faz o quê? A vontade dele, sem filtro. Então, verdade. A criança, sim, ela é praticamente temperamento puro até os 12 anos de idade. Uhum. Então, vamos lá, falando a característica de cada um. O sanguíneo, ele é aquele temperamento muito alegre, muito leve. É a pessoa que traz uma leveza muito grande para o ambiente, mas também uma certa baguncinha. Por quê? Porque ele é muito, ele é representado pelo vento. Uhum. Que o vento é? Leve e fluido. Mas ele está aqui hoje, ele está ali amanhã. Esse é o sanguíneo. Uhum. Quando a gente fala do colérico, a gente fala de uma pessoa já mais enérgica. Então, levando isso, né, para uma criança, é aquela criança mais brava, que quer se fazer mais ser entendida a qualquer custo. Então, são pessoas mais intolerantes, às vezes, mais nervosas. Bem resumido, né? Quando a gente fala do melancólico, a gente fala de uma pessoa mais profunda. É, geralmente são pessoas até mais sentimentais, sim. Então, são pessoas mais profundas, que um não basta, precisa saber o porquê, precisa entender as coisas para poder fazer. E quando a gente fala do fleumático, nós estamos falando aí de uma pessoa muito leve, muito fluida, introspecta. Ele é representado pela água, então a água toma forma. São pessoas que tomam forma de ambientes, que se adequam facilmente a ambientes. Isso a gente está falando muito resumidamente.
O Raul agradecendo, muito obrigada.
É, eu ouvi alguma coisa ali que eu acho que bateu aí, né, Raul? Ah, que você é fleumático, Raul?
Eu sou. O meu primeiro é fleumático.
Né? Legal.
Ok, ok.
Depois é sanguíneo. E aí, colérico. E por último, 1% de melancólico.
Ai, ai, o Raul tem todos os temperamentos, né, Raul?
Não, todo mundo tem todos.
Todo mundo tem grau, né?
Todo mundo tem todos.
Tá, o grau.
Exato.
É, lembrando aos ouvintes que estão acompanhando a gente, que esse programa que a Kelly fez com a gente... Foi dia 16 de dezembro. Foi ano passado agora, né? 16 de dezembro de 2025. Para não errar o ano, que eu ainda erro o ano, ainda me atrapalho com o ano. Você pode procurar pela data que fica mais fácil. Raul.
Legal. É, doutora, olha só. A ciência, ela mostra, né, que alguns traços temperamentais já aparecem ali nos primeiros meses, né, de vida. Quais sinais os pais podem observar ainda no primeiro... Na primeira infância ali, para identificar o temperamento da criança.
Tá, vamos lá. Os estudos mostram hoje que dos 3 aos 12 anos de idade, nós somos temperamento puro. A partir dos 12, a gente passa a ter uma influência do ambiente que a gente vive. Então, passa a reger muito mais o nosso comportamento aprendido do que a nossa própria essência. É óbvio que tem adulto que carrega isso até os 60 anos de idade, né? Mas o amadurecimento faz com que a gente deixe de lado os pontos ruins do nosso temperamento e passe a utilizar somente o que é bom. Então, assim, na infância, até os 12 anos, é temperamento puro. Então, vamos lá. Essa criança que ela se apresenta, de repente, muito falante, aquela criança que interrompe os pais toda hora, que sempre está procurando chamar atenção, isso é um traço de temperamento. A criança que é mais introspecta, que é quietinha, que não fala, que não interage, isso é temperamento. A gente vê muito pais preocupados, ah, eu preciso levar meu filho num psicólogo porque ele não fala, ele não tem amigos. Gente, às vezes, não estou falando, né? É importante se realmente
Sim.
você identificar, mas às vezes é só o temperamento dele. Então, cada criança vai manifestar de uma forma. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, que uma criança passeando num bosque, se ela encontra uma pedra atrapalhando o caminho dela, tem a criança que vai olhar aquela pedra, vai brincar com aquela pedra, achar aquela pedra muito legal, nossa, encontrei um divertimento aqui. Tem a criança que vai ficar muito nervosa porque aquela pedra está impedindo ela de passar e vai dar um chute naquela pedra e, tipo, para de me atrapalhar, sai da frente e deixa eu seguir meu caminho. Tem a criança que vai parar ali e vai ficar analisando de onde caiu essa pedra, porque não tem nenhum lado aqui que poderia ter aparecido. E tem a criança que vai sentar e vai falar assim: eu vou esperar alguém tirar ela daqui para mim.
Eu estava esperando você falar,
Então,
Ruth.
cada um age de uma forma e nenhuma tá errado, né? E nós pais, às vezes, a gente se apavora, fala: meu Deus, o que que tá acontecendo com meu filho? Tá tudo bem, gente. Ele é assim só. Deus o fez assim. Isso que é o mais incrível, né?
Interessante, Kelly, interessante. Agora, a gente que é adulto, a gente rotula as crianças, é quase que automático. Só depois que a gente começa a ouvir programas como esse que a gente vai, olha, não, deixa eu me organizar com esses rótulos aí. Então tem criança, seja na escola, seja em casa, que ela é considerada assim, ó, uma criança difícil, essa criança é preguiçosa, essa criança é agitada demais, enfim. Como que a gente faz um diferenciamento ali? Como que a gente faz, a gente consegue fazer a diferença, entre um traço de temperamento e um problema de comportamento?
Olha, isso é muito interessante, Rose, porque eu costumo dizer que se Deus fez aquela criança dessa forma, ela é perfeita do jeito que ela é. E nós precisamos extrair o que ela tem de melhor. E cada uma tem uma qualidade, cada uma tem um talento. E para nós pais é muito difícil isso. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, porque eu não aceitava minhas filhas como elas são antes de entender sobre temperamento. Faz 10 anos que eu trabalho com isso. Então, eu tenho uma filha de 25 e tenho uma filha de 17. A infância das minhas filhas não teve uma mãe que tivesse esse tipo de conhecimento. Então, a minha lente, eu acreditava que deveria ser a lente correta e tentava mudá-las o tempo todo. Então, minhas filhas são um sossego puro. Elas vivem de uma forma extremamente diferente da minha, que é procurando resultado, que é batendo meta. E eu achava que o jeito certo era esse. Então, você imagina na cabeça de uma criança quando um pai está ali batendo nela o tempo todo, dizendo que a forma dela não é a correta. E essa forma é a forma que Deus a fez. Então, imagina para ela, né? Meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou perfeita do jeito que eu sou. E isso é muito delicado. Eu falo que todo educador, todo pai, todo professor deveria ter esse tipo de conhecimento para poder extrair dessa criança o que ela tem de melhor e não tentar mudá-la.
Entendi.
Muito bom.
Profundo isso que você está falando, né? Lu, você vai falar alguma coisa?
Verdade.
Raul, deixa eu atravessar você só um pouquinho rapidinho, já libero aqui para você. É que eu fiquei aqui pensando que muitos pais, ou Kelly, podem estar em casa assim, né? Pensando, ah, então tá bom, eu já entendi que meu filho tem esse temperamento mais explosivo, mais questionador. Mas isso quer dizer, então, que se ele começar a falar não para tudo que eu faço, se ele começar a brigar sempre, eu tenho que deixar, afinal, isso faz parte do temperamento dele. E aí, como é que fica nessa questão?
É bem complicado. Gente, a educação de filho, eu acho que é o maior desafio do ser humano, porque não vem com manual de instrução, né? Mas vamos lá. Você precisa impor os seus limites, cada um da sua forma. Aquela criança que ela é mais altiva, você precisa canalizar aquela energia dela para algo. Olha, você quer ser líder? Porque tem a criança que ela nasce líder. E ela quer mandar nos pais, porque ela é um líder. Então, vamos entender. Olha, filho, essa característica sua é linda. Em outras palavras, né? Você não vai já começar a botar na criança isso, você. Mas você canaliza aquilo para uma liderança. Olha, no final de semana, você que vai liderar o nosso almoço. Você que vai liderar essa parte da nossa viagem. Desculpa, gente. Você que vai liderar alguma coisa. Então, você canaliza aquela energia daquela criança para um determinado momento. Você, como pai, você está mostrando que você é o líder, que você vai passar essa liderança para ela, que você está dando essa autonomia para ela. Você não está deixando de ser o líder, mas você está permitindo que ela exerça a liderança que ela tem nata.
Sim, alguns pontos ali.
E assim por diante. Quando você pega uma criança muito introspecta, muito, tem a criança que ela tem uma tendência a procrastinar. Ela é quietinha, ela deixa para depois. Ali você precisa de estímulo. Olha, meu filho, se você deixar para depois, você vai ter consequência. Porque se você gritar e brigar, você só vai estar pondo na cabeça daquela criança que ela não é boa o suficiente.
Entendi. Muito interessante, não é, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Tá tão bom o nosso papo, mas sou obrigada pela Luciana, entendeu? A chamar o intervalo, porque já tá na hora. 11h27, já acabou o primeiro papo, o primeiro bloco. Mas a gente volta já já. Mantenha a sintonia. Fico te esperando aqui, hein? Vai embora, não.
E saúde.
Ei, ei! Estamos de volta, rapidinho. Fomos e voltamos. E, gente, deixa eu te lembrar um negócio. Deixa eu te lembrar um negócio. É hoje, hein? Hoje, terça-feira, hein, dona Luciana?
Sim, até eu tinha esquecido. Não, é nesse minuto. Gente, hoje é dia de a gente revelar um desafio e trazer o outro. Vai ter um desafio. O desafio que a gente vai lançar hoje tem tudo a ver com o programa de hoje. E o desafio que nós vamos trazer aqui algumas participações é o da última quinta-feira, que é sobre decoração. A gente fez um programa com a Sheila Procópio falando sobre decorar, mudar pequenos ambientes da casa e como isso impacta o nosso bem-estar. Por isso, eu pedi uma foto do antes e depois de um cantinho da sua casa que você mudou, sabe? Uma cortina nova, uma flor que você colocou. Nem precisa ser uma cortina nova, mas de outra cor, algo que mudou, né, Rose? Um detalhezinho. Aquela foto lá da família que você colocou lá no novo lugar porque acha que fica melhor. Então você vai mandar essa fotinha pra gente. Do antes e do depois, que eu quero trazer a sua mensagem, contar, descrever, né, Rose? O pessoal não vai
Pois
conseguir ver.
é, pois
Vamos
é.
descrever esse cantinho no
Vamos
final do
lá.
programa de hoje.
Quem vai ser o primeiro a mandar, hein? Você fez? Deu uma mudadinha? Às vezes você trocou o porta-retrato. Às vezes você colocou um cheirinho diferente, comprou ali uma embalagem, né? Porque não dá pra fotografar cheiro, não é, Luciana? Mas aí você fotografa o vidrinho ali com o líquido que você colocou ali, cheirosinho. Você comprou uma toalha nova ou você bordou a toalha que você já tinha em casa? Alguma coisa que você tenha movimentado, modificado no seu ambiente. A gente está esperando então a foto, hein? 12981510081. Se você esqueceu do antes, não tem problema, manda do depois também, tá? Porque tem muita gente que às vezes esquece do antes. A gente quer do antes e do depois, mas se não tiver do antes, manda do depois também, tá bom? A gente está aceitando aqui. Estamos te esperando. Vamos lá, a gente retoma o nosso bate-papo. A gente está conversando com a nossa amiga Kelly, ela está passando por aqui. A gente está conversando sobre os temperamentos e a educação de filhos. Antes de eu chamar a Kelly, deixa eu comentar com você da nossa revista, a revista do Dr. Rodrigo Silva. Em Descobrindo Tesouros. E é para as crianças. E olha, todo mundo, de todos os temperamentos, todas as crianças vão gostar dessa revista. Ela é muito colorida, divertida, a história é demais e ela vai sair com muito conhecimento. Ela vai conhecer um pouco mais sobre caverna, ela vai conhecer um pouco mais sobre o Egito, ela conhece um pouco mais sobre o deserto. Ela conhece mais sobre Jerusalém. Olha que legal, gente. Ela vai aprender o que é um sítio arqueológico. Ela vai aprender o que é um artefato. Você imagina na redação, lá no colégio, ela poder explicar sobre esses conhecimentos, uma criança tão pequena. Então, olha, você vai gostar demais desse material para o seu filho. História em quadrinhos. Doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo bíblico, ele vai ensinando para um garotinho chamado Afonso o que é sítio arqueológico, o que é artefato e outras palavras mais que aparecem, palavras que não são comuns aqui no nosso dia a dia, mas que a sua criança vai saber quando for lá na escola, que citarem esse nome, ela vai se lembrar dessa revistinha aí. Ela vai se lembrar da revistinha. É aquela revistinha que a gente quer levar pra vida. A gente leva pra vida, porque ela acaba tendo uma relação afetiva. Além do Afonso e do Dr. Rodrigo, a gente tem um personagem chamado Caleb. Aí você precisa pedir a revista pra conhecer o Caleb. Você vai gostar demais do Caleb, ele é muito legal. Então digita pra gente aí, tesouros. Só você digitar a palavra tesouro, você já vai receber o nosso cadastro online, de graça. Você vai preencher e vai receber de graça, zero reais, esse presente. A revista e o frete por conta do projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. Combinado? Mas manda agora, não deixa pra depois, não deixa pra depois. Raul.
Beleza. Vamos lá. Kelly, pais com temperamentos muito diferentes dos filhos e que ainda não aprenderam a lidar com seus próprios temperamentos costumam ter mais conflitos. Como que a gente identifica quando o problema não é o filho, mas é o choque ali entre os perfis?
Boa pergunta. Eu acho que o maior exemplo é esse que eu acabei de dar sobre a minha reação com as minhas filhas, né? O meu temperamento, que é o colérico, é muito enérgico, né? E a gente tem essa tendência a achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E eu não conseguia ter esse olhar empático de pensar, meu Deus, eu preciso valorizar a forma que elas são e não o jeito que eu acho que é certo. Então, existem os temperamentos mais enérgicos, que no caso é o colérico e o melancólico. Eles têm essa tendência por serem secos, né? No meu livro eu falo muito sobre isso, a diferença do seco e do úmido. Por eles serem secos, eles não aceitam muito... Eles têm um pouco menos de flexibilidade com as diferenças, vamos dizer assim. Já os temperamentos mais úmidos, que é o sanguíneo e o fleumático, eles costumam ser mais maleáveis, costumam ser pais mais acessíveis, vamos dizer assim.
Muito bem, muito bem.
Mas eu tenho um presente para vocês, o Rose, eu acabei não te falando antes.
Ah, me fala.
Lá no meu perfil, no Instagram, eu tenho um teste de temperamento gratuito, é um mini teste. Não é um teste, assim, com uma precisão absurda, por quê? Nós estamos falando ali de um mini teste, 5 perguntinhas, mas dá para você ter uma noção muito boa se você é uma coisa ou outra. Então, quem quiser, entra no link da minha bio, é gratuito, é só entrar e fazer o teste.
Vamos lá, vamos repetir então o contato da Kelly, porque aí você pode fazer esse teste. Olha que interessante, para saber qual é o seu temperamento. Ter uma noção, não é? Através de 5 perguntas.
Exato.
Fala para mim, Kelly.
Kelly Weidemann.
Esse vai não é com V, é com W, tá bom?
Com
Kelly
W, exatamente.
Weidemann. E tem o teste,
exatamente,
facinho de achar ali. Vou fazer também o meu para confirmar. Eu já sei qual é o meu, assim, né? Já tenho uma noção. Nunca fiz o teste, mas só de percepção já sei mais ou menos. Então, eu vou lá para confirmar também no finalzinho do horário. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, e quando a gente tenta podar o temperamento da criança? Porque confronta o nosso, Kelly, confronta o nosso. Quando um pai tenta forçar um filho que é tímido... Por natureza, ele é tímido e o pai tenta forçar essa criança a ser extrovertida. Quais podem ser as consequências emocionais aí a longo prazo?
Vamos lá, mais uma vez. Eu falo, né, Rose, eu tenho um laboratório dentro da minha casa. Aqui eu tenho os quatro temperamentos. Eu sou um, meu marido outro, a minha filha de 25 outro, a de 17 outro. A minha filha de 17, eu conto isso no meu livro. Eu tenho um livro chamado Somos Perfeitos em Nossas Imperfeições, onde eu falo sobre os temperamentos e onde eu conto um pouquinho da minha história, porque a minha história faz parte muito disso. E no livro eu tenho uma parte que eu conto um episódio que aconteceu com a minha filha de 17 anos no aeroporto de Guarulhos. E é a parte que mais as mães se identificam, é a que eu mais recebo mensagens em relação a isso. O que aconteceu? A minha mais velha estava indo numa viagem de formatura, então tinha muitos amigos, muitos conhecidos no aeroporto, e era o aniversário da mais nova. E eu, né, como uma boa mãe para fora, extrovertida, achei que eu estaria fazendo uma grande surpresa, uma grande benefício para minha filha de cantar parabéns para ela. Rose, eu puxo um parabéns no saguão do aeroporto. Então, Todo mundo. As pessoas que estavam passando, que não conhecia, todo mundo começou a cantar parabéns. Foi aquela alegria para todo mundo, menos para ela. Eu tenho uma imagem, o pessoal começou a filmar e eu tenho a imagem dela se escondendo atrás de mim, num constrangimento tão grande, que me corta o coração. Eu vejo aquelas imagens, ali sim mostra o quão destruidor é para os pais extrovertidos e acharem que para os filhos é tão fácil quanto para eles. Porque eu tinha essa visão, né? Minha filha é tão fácil quanto para mim. Porque se alguém canta parabéns para mim no saguão do aeroporto, eu vou achar o máximo. Sim, eu vou cantar junto, vai ser muito divertido. Mas para ela, aquilo foi uma tortura. Então, hoje, eu tenho tanta preocupação, tanto olhar de chegar no ambiente, ter a certeza que ela está se sentindo bem, não chegar e falar, ai, cumprimenta todo mundo aí, vira. Uma criança que não cumprimenta as pessoas, nem sempre é falta de educação, nem sempre é falta de orientação, às vezes é muito difícil, e os pais, ao invés de brigar com aquela criança que não cumprimenta, é entender, filho, por que você não cumprimentou? De repente ele vai falar, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo, de repente é algo ali que aos poucos você vai trabalhando, mas a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter esse olhar, porque muitas vezes você vai lá e fala assim, filho, você foi mal educado, você chegou, você não cumprimentou, e para ele tá travado, ele não consegue. E tem uns que, caso que é mal educado mesmo, né, gente? Mas a gente tem que avaliar situações para a gente entender se não é uma introspecção muito profunda.
Interessante, Kelly. Que coragem sua contar isso no livro. Eu li o seu livro, nós lemos, não é?
Que me coragem. Dói no coração, Rose, mas de uma forma que você nem imagina.
Ai, amiga, mas olha, tá servindo de lição para muita gente hoje, de querer forçar a criança a ser uma coisa que a criança não é, tá sendo lição hoje para outros pais, né?
O que mais as mães se identificam é com essa parte do livro, sabia? É o que eu mais recebo de mensagens é dessa partezinha do livro. Que bacana.
Imagino. Raul?
Exato. Vamos lá, Kelly. O temperamento, ele pode influenciar o desempenho escolar, né? As amizades. Como que os pais podem ajudar o filho a enxergar seu próprio temperamento como um ponto forte e não como um defeito?
Então, Raul, a grande importância é você saber o temperamento do seu filho. Eu falo que é uma ferramenta tão básica e que, na minha visão, deveria ser trabalhado nas escolas isso. Porque eu costumo fazer muitos treinamentos para professores, muitos treinamentos dentro de empresas, escolas, justamente para isso, para mostrar para o professor o que ele pode tirar de melhor desse aluno. Porque nem todo aluno é igual, nem toda criança é igual. Então, a gente precisa levar essa criança para extrair o que ela tem de melhor. E de que forma? Cada um é de um jeito, cada situação é de um jeito. Quando você conhece as características básicas de cada um, você consegue extrair o que há de melhor de cada um deles. Então, assim, pais, se vocês podem, façam teste nos seus filhos, porque isso vai mudar. Isso vai mudar o desempenho deles, porque eles têm muitas qualidades, todos temos, todos os temperamentos têm muitas qualidades. E quando você entende qual é a qualidade predominante, você vai fazer aquilo exaltar na vida dele e vai neutralizar as fraquezas, mas com consciência. Essa criança também precisa saber, olha, eu sou muito disperso. Eu começo a falar aqui, muitas crianças são confundidas com TDAH. Quantos diagnósticos de TDAH nós temos e a criança é somente sanguínea? Ela é vento, ela tá aqui, ela tá ali, ela tá lá. Estudos hoje estão mostrando já a ligação entre o TDAH e o sanguíneo. Então, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos entender os nossos filhos para que a gente possa extrair deles o que eles têm de melhor.
Que interessante, hein, Kelly? Muito interessante.
Esse teste seu também serve para criança? Ou tem algum outro que a gente deve procurar para fazer?
A partir dos 12 anos. Até 12 anos, Raul, não dá para falar. Porque a partir dos... a partir dos 12 anos, se consolidou e ele passa a ter influência, sim, do meio que ele viveu. Então, assim, eu tenho esse teste gratuito no link da minha bio que você faz. É um mini teste, né? 5 perguntas. E eu tenho o teste completo, que eu faço muito entre pais e filhos. Existem famílias que me procuram justamente para isso. Então, eu faço o teste nos pais, faço o teste nos filhos e a gente cria uma harmonia familiar. Por quê? Porque quando a família entende como cada um funciona, como cada um enxerga a vida, essa família muda.
Sim.
Não existe mais a questão dos conflitos, muitas vezes bobos, dentro de casa.
Uhum.
Nossa, eu quero limpar a casa logo de manhã. O meu filho quer dormir até mais tarde e limpar a casa tarde. Eu tinha esse conflito com a minha mãe.
Uhum.
A minha mãe tinha que acordar cedo, tinha que fazer tudo cedo, tinha que fazer tudo na hora, era tudo... Porque é o jeito dela reagir.
Uhum.
E eu fiz a mesma coisa com as minhas filhas, só que as minhas filhas não reagem dessa forma. As minhas filhas têm o tempo delas. E eu precisei aprender a respeitar isso, que não foi fácil.
Uhum.
Não é fácil para família nenhuma. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda e precisa sim fazer os testes. Eu escrevi recentemente, Raul, um e-book entre pais e filhos. Eu vou falar com meu marido aqui até o final do programa, que a gente vai fazer um descontinho para quem está aqui.
Ah, legal.
É um e-book que você baixa falando, conhecendo seu filho através do temperamento. Esse e-book é muito transformador. Eu não fiz o lançamento dele ainda, eu escrevi recentemente, mas a gente vai disponibilizar aqui para o pessoal da rádio hoje.
Que legal, que legal. É. E aí a venda, a compra, a gente faz no seu Instagram, é isso?
No meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, tem todos os meus links, tem todos os meus contatos. Já tá lá, vida? Ele tá falando aqui que já tá lá,
tá
no link da minha bio.
Tá, como é que o ouvinte acha, então? Tem o nome, pelo nome...
Entra no meu Instagram, no primeiro link da bio tá lá, teste gratuito. No segundo, ele tá lá, e-book temperamentos.
Okay.
Quem tá no YouTube, eu vou colocar o link lá pra vocês.
Tá bom, tá bom. E-book, então, pessoal, temperamentos. Esse é pra você saber o temperamento do seu filho. Então, você
legal.
Pode comprar esse livro. Vai ter um descontinho para quem está acompanhando a programação. Achei muito interessante, hein? É uma mão, como dizia minha avó, uma mão na roda para a gente poder conhecer melhor e aprender formas de lidar, não é? Vou ler alguns recadinhos aqui. A Maíra está dizendo, bom dia, amigos. Rose, eu tenho só um filho, amo demais. Porém, ele tem esse perfil mais resistente, argumentador, demora para aceitar um não. Por esse motivo, eu tenho receio de ter um segundo filho e vir mais difícil ainda. Ei, Maíra. Olha, vai acompanhando a nossa programação aqui, que a nossa Kelly aqui está dando altas dicas para aquela luz, né, no final do túnel aí. Vai tentando, vai construindo essa amizade, esses limites. Por isso que tem que ter muito diálogo em casa, não é, Kelly? Diálogo não pode faltar para a gente perguntar, criar esse ambiente seguro para que a criança fique à vontade para dizer, olha, eu não gosto, eu tenho vergonha, não é? Ou eu não gosto de lidar com não, enfim, muitas respostas. A Anne de Portugal, Portugal marcando presença aqui com a gente. Anne, obrigada. Ela diz, tem 2 filhos, uma de 15 e um de 8, e não é fácil porque são temperamentos diferentes. Estou fazendo desmame das telas com o meu filho e eu sofro com ele, tá difícil, não é, Anne? Inclusive, a gente tem programas que falam sobre as telas também, você pode mostrar para ele também. Programas aqui falando dessa importância desse desmame mesmo. 12981510081. Você pode mandar um alô aqui pra gente também, mais uma vez. E pode acessar o YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Você encontra esse programa. É, eu faço a pergunta, agora o Raul... Ah, tá. Tá comigo uma pergunta muito boa aqui. Olha, filho mais explosivo ou impulsivo? O Kelly, quais estratégias... práticas, o pai ou a mãe pode usar para ajudá-la a desenvolver autocontrole, mas sem humilhar e sem sufocar também.
É interessante, né? Porque assim, a gente costuma dizer que a criança, quando criança, o temperamento enérgico, ele é mais difícil.
Uhum.
Então, a gente fala dos temperamentos quentes, eles que é o sanguíneo e o colérico, eles têm um desafio maior na educação na fase infantil. Quando chega na adolescência, já passa a ser os outros temperamentos. Por quê? Porque é a criança, o adolescente que se tranca no quarto e não fala, que é o introspecto. Então, assim, a criança introspecta, ela é considerada uma criança fácil de lidar. Por quê? É uma criança que aceita, uma criança quietinha, uma criança que geralmente não gera resistência. Uhum. Então, nossa, é muito fácil. Agora, a criança, como você disse aí, enérgica, que ela tem uma opinião forte, ela realmente é uma criança difícil de lidar. Por isso que você precisa identificar o quê? O temperamento dessa criança para você canalizar essa energia. Se ela é uma criança sanguínea, que também é muito enérgica, essa criança sanguínea, ela é movida a sensações. Então, o que é o valor dela? Relacionamento. Ela quer ter amiguinho, ela quer conversar, ela quer sair, ela quer viver, ela quer sentir. Então, são crianças que você leva em parques de diversão. Você está fazendo essa criança pirar de alegria. Você está fazendo ela gastar energia. Uhum. Por quê? Porque ela é movida a sensações. Já a criança colérica, ela é movida a resultado. Então, o que é resultado para uma criança colérica? Jogos. Uhum. Coloca ela em jogos, coloca ela para vencer, coloca ela para ter a sensação de eu cheguei no ponto final, eu cheguei no resultado que eu queria. Uhum. Dá metas, envolve essa criança dentro dos serviços domésticos, vamos dizer assim, dando responsabilidade a ela. Porque é isso que vai preencher. Essa criança, ela precisa sentir que ela é líder, que ela está exercendo essa liderança, que ela está gerando resultado. Uhum. Entende a diferença? Uma está movida ali por sensações, outra está movida por resultados. Aí, quando você pega, no caso dessa ouvinte, provavelmente o filho dela deve ser um desses dois temperamentos, que são considerados temperamentos quentes, temperamentos para fora, temperamentos enérgicos. Quando a gente fala dos temperamentos frios, eles já são mais introspectos, mais quietinhos. Geralmente não dão tanto trabalho para os pais. Uhum. Mas não significa que vai ser sempre assim. Lá na adolescência, o desafio vai chegar.
Ai, ai,
não
ai.
É regra, tá, gente? Não é. Sim. Regra. Uhum. Tem crianças que, mesmo com temperamento, por exemplo, mais enérgico, não dão trabalho. Mas essa ouvinte aí, ó, ela só precisa canalizar a energia do filho dela para algo que ele goste. Uhum. Ou seja, movido a relacionamento, a emoção, a sensação, ou seja, movida a resultados, a objetivos. Ela identificando isso, ela vai deslanchar.
Ai, Kelly, como é bom ter você no programa. Acredita que já passou a hora, já acabou. Ai, ai, ai. E eu que pensando, como é difícil, né? Como que é desafiador criar um filho nos dias de hoje, não é, querido ouvinte?
É,
eu não tenho filhos, mas acompanho. Fui professora durante 10 anos e acompanhei o crescimento de muitas crianças. É muito difícil, né? Muito difícil. Ainda bem que a gente tem a Kelly para ajudar a gente com essas dicas. Lu, o que você vai dizer?
E só deixar um spoiler, que vem aí no próximo mês, a gente vai marcar, né, Kelly, a data, mas a gente já conversou. Vamos falar sobre essa questão de temperamentos e os relacionamentos?
Ah,
ali, né?
Legal, marido e mulher, casamento.
Adoro.
Opa, vai ser muito legal. Mais uma vez o seu contato e o e-book que tá... Vamos falar do rapidinho. A gente tem um minutinho para falar do teste e do seu e-book.
Tá bom, meu contato é @KellyWeidemann no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, tem todas as minhas redes sociais, é @KellyWeidemann. Lá no link da minha bio tem um mini teste gratuito, vocês podem fazer, passar para a família, para os filhos, podem todo mundo fazer, filho na adolescência, né? Se você quiser fazer análise da família, entre em contato comigo, meus contatos também estão lá, a uhum. gente agenda um horário, a gente também faz.
Okay.
E tem o teste completo, né, que são 50 perguntas, e aí você vai entender um pouco mais profundamente como você age e reage uhum. perante a vida e o seu filho também.
Ok, ok. Essa análise, gente, é paga, tá bom? É o trabalho da Kelly. Então, você pode ali se informar os valores, como é que funciona, até esse teste mais profundo, como é que funciona, porque é o trabalho dela, tá bom? Então, Kelly, até a próxima. Muito obrigada pela sua passadinha.
Obrigada
aqui.
A vocês,
Deus abençoe.
Gente. Muito feliz.
A gente também. Amém. Muito feliz.
Beijo.
Em recebê-la. Kelly aqui na nossa programação. Raul, você tem 30 segundos.
Beleza, obrigado, Kelly, que Deus te abençoe. Vou deixar um salmo aqui, 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E para você, querido ouvinte, quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. E Luciana, e Luciana, e agora? Você vai revelar pra gente, então...
Vamos lá, Rosco, tem que correr contra o tempo aqui, ó. Eu até minutos. Mostrei pra você que achei lindo no desafio, né? O de semana passada da decoração. A Chile de Mato Grosso, ela mandou antes e depois. Eu te mostrei aqui. Uhum. Era uma cama, gente, lá no quarto dela e tal. O que que ela fez? Ela passou uma tinta na parede. Não sei se é uma tinta ou se ela colocou aqueles papéis de parede texturizado. Sim. Acho que é isso. Colocou uma cortininha, colocou um tapete no chão, trocou aqui o forro da cama, colocou um quadro. E tá maravilhoso,
ficou
gente.
Ficou maravilhoso,
tá
é
lindo.
Verdade.
Ó, outra aqui, Rosa, que não vai dar tempo de tudo. A nossa amiga mesmo que pintou, disse que era uma parede toda branca.
Aí ela
pintou,
colocou um verde.
Colocou um espelho, colocou uma planta. E ontem foi aniversário do marido, ela já usou como decoração. Colocou
legal.
Mais algumas coisas e decorou. Ela disse que tá fazendo isso em todo cantinho da casa dela. Tem mais, mas não vai
dar tempo.
Mas é que preciso trazer o de hoje,
Então
não dá tempo. Vamos lá no desafio de hoje aqui, rapidamente. Hoje a gente falou sobre temperamentos e educação.
Uhum.
Então, Rose, o desafio de hoje vai ser mais um desafio de observar. O que que o ouvinte vai fazer? Ele vai escolher, se ele tiver vários filhos, começa por um. Vai um de cada vez, depois faz os outros, viu, Raul? Mas, ó, ela vai olhar esse filho. É. Aí ele vai observar. Como é que esse filho reage à frustração? Quando eu falo não pra esse filho, como é que ele reage às mudanças? Ai, tem que mudar de classe lá, de sala, de aula. Como é que ele reage? Como é que ele reage quando ele recebe uma ordem? Vai catar o brinquedo. O que que ele faz? Então, a mãe, o pai vai observar isso e vai anotar. Ou na mente, ou no papel, se ele fica mais intenso, mais calmo, se ele fica mais irritado.
Então, são três passos?
É um passo só, mas três observações. Observa como é que ele reage à frustração.
Frustração.
À mudança. E quando recebe uma ordem.
Tá.
Se não der pra fazer todas elas, pode escolher uma e fazer.
Escolhe uma e faz.
Isso. Aí observa como o filho reage e vai anotando e depois manda aqui pra gente. Como é que foi essa atividade? Não precisa mandar foto não, tá?
Só
contar como
foi a experiência.
É só
você observar como é que ele reage aí. Ao que você diz aí, ele vai ser legal, hein? 12981510081. Vem chegando o Clube da Música, vem chegando NT Notícias, Patrícia Mater, até amanhã.